começando mais um programa Por Volta do Meio-Dia, projeto de extensão da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Orientação da professora Sandra de Deus.
Rapaz, uma vidente lhe disse que aos 60 anos ficaria famoso. Ele não acreditou muito, mas o fato se realizou exatamente como previsto. E quando ela lhe perguntou o que ele via na bola de cristal à sua frente, ele respondeu: meu nariz. E é assim que quem conhece Mário Quintana o guarda na memória. Um garoto levado, eterno menino, sem idade, como ele mesmo costumava dizer, mas com o conhecimento de quem viveu por muitas vidas. O programa de hoje é dedicado a Mário Quintana, o poeta gaúcho que é uma das mais extraordinárias figuras no campo da literatura nacional. Para isso, contamos com a presença do grupo de teatro amador Nariz Postiço, que no dia 10 de outubro estreia no auditório da Escola Paula Soares o espetáculo A Rua dos Cataventos, inspirado em uma das mais belas e célebres obras do nosso grande poeta, A Rua dos Cataventos, uma coletânea de sonetos que teve sua estreia em livro pela editora Globo em 1940. Durante o programa, o elenco da peça apresentará fragmentos de algumas cenas do espetáculo. A peça tem a direção de Carmen Henke e foi desenvolvida através de um projeto de pesquisa e livre adaptação da obra de Mário Quintana. O elenco é formado por crianças de 10 a 12 anos, todas estudantes da Escola Estadual Paula Soares. Um dos objetivos do grupo Nariz Postiço é usar a performance teatral para envolver e aproximar a criança do mundo mágico criado pela poesia do autor. Mostrar que suas palavras, além de poesia, podem levar alegria e educação ao coração das pessoas.
Oi, hoje vamos homenagear um grande poeta.
Quem é esse poeta?
O nosso grande mágico das palavras, que nos oportuniza com a sua maravilhosa obra, nos faz brincar com os seus versos.
Como já diziam, é um anjo disfarçado de homem, que tem olhos para revelar a face secreta das pessoas e das coisas.
Ser poeta não é apenas fazer versos, prosa com rima, como coração, carvão, carinho, passarinho.
Ser poeta é saber ver o mundo como vêm os anjos e as fadas, e ao mesmo tempo possuir o dom de comunicar a quem lê o que ele vê e sente. É fazer versos com frases que têm compasso de música e rima.
Sua poesia é bonita, divertida, faz a gente ler e querer saber o que é que vem depois.
É o Mário Quintana.
Sim, o Mário.
Mário de Miranda Quintana nasceu em Alegrete no dia 30 de julho de 1906. Quarto filho de Celso de Oliveira Quintana e de Virgínia de Miranda Quintana. A respeito de seu nascimento, escreve o poeta: no calendário chinês, sou cavalo, no ocidental, leão, e no azteca, sou chuva, prefiro ser chuva. E contava com humor: nasci prematuramente e fazia um grau abaixo de zero. Eram 8 horas da noite quando meu pai chamou meu irmão e minha irmã para dizer que eu havia nascido. Meu irmão então pediu 4 vinténs para comprar rapadura. Foram ao mercado da esquina, que estava quase fechando, e só por isso souberam da hora em que nasci. Sobre sua cidade natal, declarou: Alegrete, onde floriram os meus primeiros versos, foi o ponto de partida da minha poesia.
Ah, os relógios, porque o tempo é uma invenção da morte, não conhece a vida, a verdadeira, em que basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira.
Nasceu e viveu sua infância em um palacete vitoriano em Alegrete. Foi mandado para Porto Alegre estudar no Colégio Militar quando completou 13 anos. Sobre essa experiência, confessou: quando estava no Colégio Militar, só estudava português, francês e história. O resto, absolutamente não me interessava. Eu era sempre reprovado em matemática, porque só assinava as provas e entregava. Quanto à facilidade com o francês, explicava: meu pai foi conspirador da Revolução de 23. Então, para os criados não entenderem as conspirações e também as coisas íntimas da família, falava-se em francês. Deixou o Colégio Militar com 18 anos, voltou para Alegrete e foi trabalhar com o pai, que era farmacêutico.
Um poema que, ao lê-lo, nem sentirias que ele já estivesse escrito, mas que fosse brotando ao mesmo instante de teu coração. Madrigal recusado. Não sou mais que um poeta lírico, nada sei do vasto mundo. Vivo o amor que eu te dedico, meu maravilhoso mundo amigo.
Aos 21 anos ficou órfão, não tinha um tostão no bolso, nem profissão definida, só sabia escrever. Volta então para Porto Alegre e consegue trabalho no Jornal dos Maragatos, o estado do Rio Grande. Aqui, pode-se dizer que começa verdadeiramente sua carreira intelectual. Faz amigos jornalistas, conhece escritores, pintores e boêmios. Anda em bandos noturnos, de paletó e gravata, chapéu palhinha, cheio de leituras e anotações. Com a Revolução de 30, ele faz o que todo jovem de 20 e poucos anos, poeta e sem compromissos, poderia fazer. Alistou-se como voluntário. Tornou-se, então, membro não convincente do 7º Batalhão de Caçadores de Porto Alegre.
Dona Cômoda tem 3 gavetas e um ar confortável de senhora rica. Nas gavetas guarda coisas de outros tempos, só para si. Foi sempre assim, Dona Cômoda, gorda, fechada e egoísta. Todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, mas só eu, passarinho.
Em 1931, volta à redação do jornal O Estado do Rio Grande. Mário Quintana não tinha casa, morava em pensões. Uma sala de redação era o lugar onde se sentia melhor, depois dos bares e dos cafés. Para ele, os bares e cafés estavam sempre cheios de vida. Nas mesas de mármore, podia escrever seus versos a lápis, que depois o pano úmido de um garçom os apagaria, com alegre indiferença. Com o fechamento do jornal O Estado do Rio Grande pelos interventores do Estado, aos 26 anos, estava desempregado. Sem recursos, começou a pensar seriamente em um jeito melhor de ganhar a vida. Foi aí que iniciou uma parte decisiva em sua carreira. Por alguns trocados, traduziu Palavras e Sangue, de Giovanni Papini, para a editora Globo. Mas os tempos eram duros, o dinheiro curto e as oportunidades eram escassas. Nesse momento, o amigo Augusto Meyer chamou-o para ir ao Rio de Janeiro, onde ele era diretor da Biblioteca Nacional. Lá, o poeta conhece Cecília Meirelles, seu amor impossível. Cecília era casada, uma poeta famosa e verdadeira, uma das maiores da língua. E ele, um sujeito de 30 anos, sem nada a não ser a roupa do corpo e alguns versos escritos em bares noturnos, que ele escondia quase sempre com pavor. Desiludido, alega que não se adaptou à cidade e se deu mal nos empregos, e com o coração partido, volta para Porto Alegre. Durante 20 anos, de 1935 a 1955, trabalha na editora Globo, onde traduz em torno de 100 livros, deixando um legado cultural permanente para o país inteiro, um legado que, com certeza, não tem preço. Críticos literários, na época, não foram muito gentis com suas primeiras publicações. Sua carreira literária acabou empacando e sua vida confinou-se entre as paredes da editora Globo. Foi nesse período, com aproximadamente 36 anos, que ele começou a se afastar cada vez mais dos amigos. Era um homem taciturno e distante. À medida que o tempo passava, ficava cada vez mais solitário. A noite era seu habitat preferido. O cigarro, acompanhado de um copo de café ou conhaque, era mais que uma companhia. Sobre esses vícios, escreveu: "Que bom ficar assim, horas inteiras, fumando e olhando as lentas espirais, enquanto fora cantam beirais, a baladilha ingênua das goteiras." Ou ainda: "Fumar é um jeito discreto de ir queimando as desilusões perdidas. O cigarro é uma maneira discreta de suspirar." Quando conseguiu abandonar o vício e deixar de beber, comentou sua vitória com ironia: "Eu não bebia, apenas tomei um porre que durou 25 anos. Sobre o café preto sem açúcar, único vício que o acompanhou até o final da sua vida, disse o poeta: "É o vício que diferencia o homem do animal."
Sabedoria dos livros. Não perca nunca, pelo vão saber, a fonte viva da sabedoria. Por mais que estudes, o que te adiantarias se o teu amigo tu não sabes ler? Minha rua está cheia de pregões. Parece que estou vendo com os ouvidos. Couves, abacaxis, caquis, melões. Eu vou sair pro carnaval dos ruídos. Mas vem, anjo da guarda, porque põe horrorizado as mãos em teus ouvidos? Anda, escutemos esses palavrões que trocam dois gavroches atrevidos. Para que viver assim? Noutro plano, entremos no bulício cotidiano. O ritmo da rua nos convida. Vem, vamos cair na multidão. Não é poesia socialista não, meu pobre anjo. É simplesmente a vida.
Mário Quintana é um poeta admirado não apenas pelo seu dom inesgotável de criação, mas também por sua genialidade lírica e sua original personalidade. As curiosidades de sua vida particular podem ser consideradas ingredientes determinantes de sua inconfundível poesia, que se caracteriza pelo intimismo, leveza, musicalidade e simplicidade. Podemos destacar também a fantasia e a ternura, que garante o sucesso de suas obras dedicadas ao público infantil. A tristeza e a morte também comparecem em sua poesia, mas Quintana empenhava-se em atenuar esse lado opaco da vida. Daí o emprego dos inúmeros diminutivos encontrados em A Rua dos Cataventos e outros livros. Recorre à música, que o torna, juntamente com Cecília Meirelles, um dos poetas mais melodiosos da língua portuguesa.
Em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça no seu flautim.
O relógio vai bater, as molas rangem sem fim. O retrato na parede fica olhando para mim.
E chove sem saber porquê. E tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer. Pirulim, lulim, lulim.
O território era limitado num extremo pela Livraria do Globo, na Rua da Praia, no outro pelo Hotel Majestic. Admirava o porto com seus navios escuros e guindastes, o mercado público com seus bares e restaurantes, a Praça da Alfândega com seus cinemas e cafés. Esse era o cenário de sua vida, onde buscava inspiração através de seu cotidiano solitário pelas ruas do centro de Porto Alegre. Em 1986, na comemoração dos 80 anos, foi lançada uma coletânea pela editora Globo, intitulada 80 anos de poesia de Quintana. Inaugura-se também a exposição chamada Quintana, dos 8 aos 80 anos, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Entre as muitas mensagens de congratulações que lhe são endereçadas, destaca-se a do cronista Rubem Braga, que escreveu: desde o seu primeiro livro, A Rua dos Cataventos, de 1940, Mário Quintana é um grande poeta nacional, um dos mais genuínos que o Brasil já teve e tem. Seus 80 anos são uma festa para todo o país.
O poema. Uma formiguinha atravessa em diagonal a página ainda em branco. Mas ele, aquela noite, não escreveu nada. Para quê? Se por ali já havia passado o frêmito e o mistério da vida.
Dedicatória. Quem foi que disse que eu escrevo para as elites? Quem foi que disse que eu escrevo para o Bastofon? Eu escrevo para a Maria de todo dia. Eu escrevo para o João, cara de pão. Para você, que está com este jornal na mão. Eu, de súbito, descubro que a única novidade é a poesia. O resto não passa de crônica policial, social, política. E os jornais sempre proclamam que a situação é crítica. Mas eu escrevo é para o João e para a Maria, que quase sempre estão em situação crítica. E por isso as minhas palavras são cotidianas como o pão nosso de cada dia. E a minha poesia é natural e simples, como a água bebida na concha da mão.
Estatística. As crianças, sem tiro, aliás, e isso é que tornava o caso ainda mais espantoso, morriam mais do que índios nos filmes norte-americanos. E quando a gente acaso perguntava, para se mostrar atencioso, quantos filhos a senhora tem, comadre? A comadre respondia com ternura: eu tenho 4 filhos e 9 anjinhos.
Antemanhã. Trotam, trotam, desbarrancando o meu sono, os burrinhos inumeráveis da madrugada. Carregam laranjas? Carregam repolhos? Carregam abóboras? Não, carregam cores. Verdes tenros, amarelos vivos, vermelhos, roxos, ocres, Afinal de contas, são burrinhos pintores.
Reticências. As reticências são os três primeiros passos do pensamento, que continua por conto o seu caminho.
A casa em ruínas. Uma única porta, no único muro, deu uma casa em ruínas. Cuidado! Quem atravessar esta porta à noite pode ficar para sempre no outro mundo.
Cidadezinha cheia
de graça. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenininha que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só.
Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca, nem um segundo, e fica as torres sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo.
E eu, que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a triste sina, ah, quem me dera ter lá nascido,
lá toda a vida poder morar,
cidadezinha tão pequenininha,
que toda cabe num só olhar.
Entre as principais obras de Mário Quintana estão A Rua dos Cataventos, Sapato Florido, O Aprendiz de Feiticeiro, Espelho Mágico, Caderno H, Apontamentos de História Sobrenatural, entre outros. Mário Quintana faleceu no dia 5 de maio de 1994. No poema, que tem como título Autorretrato, o poeta se descreveu da seguinte forma. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida, em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Volta do meio-dia de hoje tratou sobre a vida e obra de Mário Quintana e contou com a participação do grupo de teatro Nariz Postiço, que estreia o espetáculo A Rua dos Cataventos no dia 10 de outubro, às 19h30, no auditório da Escola Paula Soares. A peça, inspirada na poesia do autor, tem o elenco formado por Ana Lídia Argemi, Eugênia Henke e Bruna Rodrigues, que agradecem a Sim de Água, a TAC Tecidos, o Massolin de Fiore e todos os outros colaboradores do espetáculo. O programa teve a produção e apresentação de Lívia Ribeiro e de Paula. Este é um projeto de extensão da Fabico sob a coordenação da professora Sandra de Deus. Na técnica, Helena Kempf. Retornamos na próxima sexta-feira. Boa tarde.